A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Alô, torcida rubro-negra ligada no GE, eu sou o Fred Gomes. Hoje estou aqui interinamente substituindo o craque da apresentação, Jorge Natan. Hoje eu saio de setorista e venho para apresentar o GE Flamengo 392 com bastante assunto. Ainda temos Letícia lá nos Estados Unidos, cheia de novidade para nos contar. Ela acompanhou essa partida do Flamengo contra o Orlando City no último sábado. Ainda, inclusive, ela está no CT do Orlando, onde o Flamengo faz toda a sua preparação nos Estados Unidos. Temos também Noel, nosso grande Thiago Lima, e o voz da torcida, Arthurzão Mullenberg. Eu vou começar pela Lelê, porque ela está lá e o pessoal já está passando ali. Queria perguntar para ela como é que está o clima aí. Estou vendo que ela está de casaco. E o que tem de novo nos últimos dias? Lelê, conta para a gente. Bom dia para você. Boa tarde para a galera e boa noite para quem for assistir ou ouvir a gente hoje no momento. Valeu.
Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando. Fredão, Noel e Arthur que estão por aqui também. Bom, foram dias de sol aqui os últimos na Flórida, né, aqui em Orlando. Mas hoje esfriou para caramba, acordamos com 6 graus. Então tá bem gelado por aqui, apesar do sol e esse céu azul, tá bem gelado. Por isso que eu tô toda agasalhada. Mudou, né, os primeiros dias para todo mundo que acompanhou por aqui, seja matéria, ou podcast, ou até os boletins lá no GE.globo, estavam frio, né, quando eles chegaram por aqui. Aí depois ficou sol, ficou um clima bem melhor, e agora voltou a ficar frio de novo. E eles estão fazendo agora o penúltimo treino. Estão fazendo não, né, eles ainda estão na academia. Vai começar daqui a pouco o último treino, o penúltimo treino, a gente vai ter acesso a uma parte só, então já estou aqui falando com vocês enquanto eles estão na academia para fazer esse regenerativo, todas essas coisas antes de começar o trabalho em campo. Lembrando que ontem eles folgaram, né? O Flamengo folgou ontem, jogou no sábado contra o Orlando City, empatou a partida. Posso falar um pouquinho também de como foi o clima do jogo, mas só para entender esse cenário agora. Depois do jogo eles folgaram, ficou programação livre ainda no fim do sábado e domingo totalmente livre, cada um fez o que queria, digamos assim. Teve gente que foi para as compras, teve gente que foi para parque, teve gente que ficou só com a família, porque tem a família de alguns atletas por aqui. E de noite alguns compareceram ao jogo da NBA. O Flamengo fez uma ação por lá também. Pedro e Davi Luiz foram os escolhidos, estiveram lá na quadra, enfim, fizeram uma brincadeira. E isso faz muito parte do processo de internacionalização da marca, que é o principal motivo para o Flamengo ter escolhido a pré-temporada nos Estados Unidos, né? A gente pode debater também um pouco sobre isso. Depois do treino, depois da folga no domingo, eles se reapresentaram hoje de manhã, já estão aqui no CT do Orlando City, que é onde foi toda essa concentração de treinos e toda essa programação do Tite. É um CT bem legal, mostrei para vocês já em alguns vídeos e também numa matéria que a gente subiu, mas assim, é um CT bem aconchegante, eu diria. É onde o Orlando City faz os treinamentos também, mas como o Flamengo está treinando nesse campo, o Orlando treina em um outro campo que também tem aqui. É um parque muito grande que tem alguns treinos, seja do Orlando principal ou também da base. E, enfim, muito legal por aqui. E daqui a pouco eles vão a campo, vão treinar só nessa parte da manhã. Aí eles retornam para o hotel, ficam concentrados e treinam amanhã também, na terça-feira, na parte da manhã. E depois eles seguem viagem daqui para Belém no fim da tarde. Eles saem daqui por volta de 4 horas da tarde e chegam lá em Belém um pouco depois de meia-noite. Então, só para pontuar, porque eu acredito que o Fred recebeu tantas perguntas quanto eu e o Noel também, o Flamengo vai sair daqui de Orlando diretamente para Belém para jogar a partida do Campeonato Carioca. Então, será o time titular, né? O elenco principal é o elenco que está com o Tite, que reassume agora a disputa do estadual. Bom, acho que o cenário é esse, Fredão. A gente tem bastante coisa para falar por aí, mas já levanto a bola para vocês enquanto estou aqui. Beijo.
Valeu, Lê. Vamos embora de Arthurzão, agora daqui a pouco eu volto contigo para saber como é que foi o clima do amistoso, que foi muito marcante ver aquela presença de torcedores rubro-negros, né? Impressionante, o Mengo, os sinalizadores, mas eu vou deixar o voz da torcida falar disso primeiro e depois você nos passa com detalhes. Mas antes do Arthurzão falar da torcida presente nos Estados Unidos, já partindo nos Estados Unidos, queria mandar um abraço para a galera da Flamedula, que incentiva todo mundo a se tornar doador de medula óssea e salvar vidas. Então não podia deixar de mandar esse abraço. Arthurzão me pediu esse abraço, a gente já tinha mandado outra vez aqui. E sempre que o Arthur pedir, a gente sempre vai fortalecer a galera da Flamedula, porque eles fortalecem os outros. Então é muito bonita a iniciativa deles e sempre será exaltada por aqui. Arthurzão, conta aí pra gente o que você achou do jogo e o que você achou da nação rubro-negra presente em Orlando.
Fala, Fredão, fala, Lelê, fala, Noel. Obrigado, Fred, por essa moral pra galera da Flamedula. Pô, eu sou o principal interessado nesse bagulho, né? Então eu agradeço muito essa força e todo mundo que puder ajudar, porque células-tronco salvam vidas de montão. Sobre o jogo, cara, eu vou falar rapidinho aqui, depois a gente se aprofunda mais, mas eu acho que o negócio mais bonito mesmo lá em Orlando foi a arquibancada, cara. Aquilo foi lindo demais, aquela ocupação do Flamengo no estádio, a torcida muito empolgada, batendo palma. O jogo foi mais ou menos. Primeiro tempo maneiro, segundo tempo chatíssimo. E, enfim, é começo de temporada, eu acho que a gente não tem que exigir muito. O time está se conhecendo, o Tite está treinando, tentando, experimentando formatos do time. Vamos ver o que vai rolar. Claro, um prazer ver o entrosamento do Arrascaeta com o Nico de la Cruz. Vai ter muito bola-bola, vai ter muita tabelinha. Isso, eu espero que a gente tenha um ano muito bonito. Falar também do Pedro, lógico, pela sua eficiência. E, cara, olha, depois eu conto a história do segundo jogo lá do Carioca, porque eu fui derrubado novamente, não consegui encarar os 180 minutos de Mengão, dormi no meio. Mas aí isso fica para depois. Abraços.
Você quer falar disso mesmo? Eu ia até pensar em te poupar para você não falar daquele Flamengo em
Porto. Não, cara, pô, já abri o jogo lá, Fredão. No vídeo eu já me entreguei, pô. Eu dormi e o pior... Quando eu acordei no meio do jogo, eu fiquei torcendo pela Portuguesa, cara. Por causa daqueles uniforme doido lá. Porra, eu acabei torcendo vários lances pela Portuguesa. Uma vergonha total como torcedor. Estou reprovado. Totalmente reprovado.
É, tá nada, tá nada. Vamos embora pro Noel, então. Depois a gente vai falar do jogo, é óbvio que eu tô brincando, gente. Mas quem assistiu o Flamengo e Portuguesa viu que foi dureza mesmo. O Flamengo teve uma oportunidade durante o jogo, aquele chute do Zé Wellington, que ele estava livrinho ali na área, mas mandou na lua. Mas, Thiago Lima, e aí? O que você achou desse final de semana rubro-negro? Você estava de folga, mas eu sei que você para assistir os jogos do Flamengo. Me conta aí quais foram suas impressões de Flamengo e Orlando. E, se quiser já falar do Flamengo em português, fica à vontade, senão a gente deixa para depois. Boa tarde, Lima.
Fala, Fredão, Lelê, Artuzão, galera do chat. Boa tarde aí para todo mundo. Cara, eu, diferente do Arthurzão, eu não sofri 180 minutos. No final de semana passado, eu tava trabalhando, não consegui ver o segundo jogo direito, porque eu tava no pós-jogo do primeiro, né? Cara, mas de folga, esse final de semana, eu só vi o Orlando, Flamengo e Orlando. Eu nem parei pra ver Flamengo e Portuguesa, até porque, pô, de folga... A patroa já falou, não, você vai ver só um jogo, você não vai ver dois, não. Senão vai dar ruim. Então eu escolhi certo, pelo menos, escolhi o jogo bom. Cara, eu acho que assim, em suma, esses jogos que o Flamengo fez lá, eu acho que valem mais do que os jogos que eles fariam no Carioca aqui, sabe? Pegou, por mais que não sejam adversários muito qualificados, mas são melhores que os times aqui, os times do Rio estão, esses times pequenos do Rio estão, parece que tá cada ano mais frágeis, sabe? Não estão oferecendo resistência, então assim, eu acho que pelo menos tem isso, o saldo dessa viagem aí, pelo menos teve... Conseguiu experimentar e ver jogadores em um nível um pouco melhor do que veria no Carioca. Orlando City, primeiro tempo, como vocês elogiaram aí, foi um bom primeiro tempo, cara. Foi muito bom, um jogo aberto. Orlando City fez pressionou o Flamengo ali e foi semifinalista da MLS, né? Esse time foi um adversário que deu pra... Eu só lamento que o Tite poderia ter observado melhor, assim, testado mais. Começou a mexer muito cedo no time, eu acho. Eu acho que era um adversário que dava pra você ter o time principal mais tempo em campo, ver... testar ele mais, né? Ele começou a mexer muito cedo. Mas, enfim, é amistoso. Depois a gente comenta mais sobre isso.
Não, eu concordo contigo. Acho que tinha que ter deixado o time titular mais um tempo. Só que, assim, acho que a torcida ficou em casa. Eu vou até já cruzar a bola para a Lelê, mas eu acho que a torcida ficou em casa desesperada quando aquele brucutu deu aquela entrada no De La Cruz. O nome dele, deixa eu lembrar o nome do rapaz, que eu lembro o nome do... Cartagena, é verdade, eu ia falar o nome de lugar bonito. Porra, como é que o cara faz aquilo? Ficou todo mundo em casa gelado, mas não aconteceu nada. De La Cruz, achei uma grande atuação, Letícia. Queria te perguntar assim, como é que foi ver esse rapaz dentro de campo pela segunda vez e agora com o time principal, assim, a dinâmica dele, a movimentação no gol do Pedro e outras coisas que você viu mais. Como é que foi acompanhar do campo mesmo, pertinho dele, o que que te chamou mais atenção? Não só dele, mas como do time todo. Fica à vontade para você falar de tudo, inclusive da torcida.
Fredão, vou começar pelo De La Cruz, assim. Quando ele estreou na partida contra o Philadelphia, já foi impressionante a movimentação dele com o Arrascaeta. Caindo muito pelo lado direito, caindo muito pelo lado esquerdo, ele centralizado. O De La Cruz, a sensação, desde o primeiro jogo, era que ele estava em todos os lados do campo. E foi um jogo que o Tite utilizou para fazer muitos testes, né? Todo mundo lembra que ele usou um time no primeiro tempo e um time no segundo tempo, e o De La Cruz estava nesse time do segundo tempo, que foi um time meio a meio, né, basicamente, assim, ele dividiu bem reservas e titulares, né, naquela partida, e o De La Cruz estava no segundo, que foi esse primeiro jogo dele com a camisa do Flamengo. Na partida contra o Orlando, que ele é titular pela primeira vez, foi impressionante, e como você falou, né, ele atuou bem, principalmente no segundo tempo, no primeiro tempo, desculpa, e eu assisti pro ataque do Flamengo o jogo, né, então, você... Era muito perto, assim, para quem já foi na Arena da Baixada, sabe como é que funciona, né? A distância da arquibancada pro gol ali é quase só um braço, assim, quem tá cobrindo, e o torcedor consegue dar a mão. E no estádio do Orlando City era assim, exatamente desse jeito. Então, a gente estava muito, muito, muito perto do gol. Tanto que quando o Orlando estava aquecendo, né, os jogadores reservas estavam aquecendo, eles tampavam a nossa visão em muitas partes do tempo, porque eles estavam na nossa frente. Então, só para vocês terem essa dimensão de quão perto a gente estava. E é impressionante você olhar o De La Cruz, assim. Eu diria que é encantador, porque ele joga muito bem, ele tem movimentações muito rápidas. Você sente que ele ainda precisa de ritmo, até pela equipe, né? Tá se conhecendo agora, tem menos de um mês treinando junto. Mas também precisa um pouquinho da questão física, né? Ele cansa mais rápido, dá para você ter essa dimensão. Assim, início de temporada, obviamente, né? Tá tudo sendo adequado ali. Mas é um cara que vai dar prazer de assistir jogar, sabe? E o quanto o Arrascaeta conhece ele, por conta da seleção, é muito bom. E eu bato sempre nessa tecla, né? Eles não jogam juntos na seleção. Acho que eles jogaram menos de 45 minutos juntos na passagem dos dois da seleção. Mas eles treinam muito juntos, o que é muito importante também. E, consequentemente, isso vai potencializar o que a dupla pode oferecer pro Flamengo, né? Acho que é isso, assim, do De La Cruz. Eu acompanhei de perto esses últimos dias, conversei com muita gente, a gente subiu até uma matéria sobre essas duas semanas dele no Flamengo, e só elogios para ele, assim, só elogios. Campo e fora de campo. Pela pessoa que ele é, fora de campo, ele é muito educado, ele é muito tímido, assim, mas um tímido que tenta interagir, então é bem singular como me definiram ele, assim. E ele está tentando aprender muito sobre o Rio, sobre o Brasil, já está se ambientando com as músicas. Claro que o Arrascaeta aqui facilita muito a ele, ele está sempre junto com o grupo dele dos gringos, né? Os uruguaios, e ali o Rossi também está sempre por ali, o Pulgar também. E o que falaram para ele, assim, em relação a ele dentro de campo, é que ele veio para o Flamengo para jogar bola. Todo mundo conseguiu ter essa dimensão em 15 dias que ele tá aqui, né, integrado à delegação. Ele teve 2-3 dias, assim, menos de uma semana no Rio de Janeiro, e depois já embarcou direto. Então ele passou praticamente todo esse momento dele de Flamengo, ele estava viajando, né? Foram quatro dias só no Rio. Enfim, eu acho que tem tudo para dar certo, De La Cruz, é a sensação que eu tenho. Falando um pouco do que o Noel comentou, eu acho que o Tite também poderia ter dado mais oportunidade aos titulares ali, ter deixado mais um pouco e ter mexido um pouco depois, né? Ele já mexe no segundo tempo, acho que 3 substituições de cara, o que faz o time ficar bastante mexido e até demorar a se entrosar, né? Eu acho que ele poderia ter deixado para mexer nos 15, 20 minutos, mas quem sou eu, né? Ele deve saber o que ele tá fazendo. E apesar de ser um adversário que dá para você nivelar melhor do que o Campeonato Carioca, ainda é um adversário abaixo. E claro que a torcida estava enlouquecida por um gol, enlouquecida para ter tudo ali por perto, né? Falando um pouco da festa agora, já levantando a bola que você comentou, Fredão, foi uma festa muito bonita, assim. No redor do estádio do Orlando City estava bizarramente, assim, rubro-negro. Parecia que você estava no Maracanã, ali no bar que todo mundo assiste e se concentra. Enfim, foi bem legal, assim. E história de todos os jeitos, né? Assim, gente que estava aqui de férias e calhou de querer assistir também. Gente que veio para cá por causa disso. Ou moradores que são Flamengo, mas nunca viram porque vieram para cá muito pequeno. Conheci um menino que ele veio para cá com 10 anos. Ele é carioca, veio para cá com 10 anos e nunca foi ao Maracanã, mas a família toda rubro-negra. Ele não mora em Orlando, mas ele fez questão, pegou um avião, um voo de 2 horas e veio para cá para ver pela primeira vez o Flamengo. Então tinha história de todas as maneiras aqui, sabe? Teve uma caravana que saiu de Boston com mais de 400 pessoas. Teve um grupo de torcida que conseguiu alugar uma casa com cinco casas, com um total de 10 quartos. Então, assim, muita gente. Foi uma movimentação bem bonita e eu acho que isso fez o torcedor que está por aqui, né, o torcedor residente dos Estados Unidos, matar a saudade e, com isso, você traz mais os americanos por aqui, que é o principal objetivo do Flamengo nesse momento, né, que é internacionalizar a marca, se tornar mais conhecido mundialmente, mas principalmente nesse primeiro momento nos Estados Unidos, que é onde o Flamengo vai fazer o Mundial de Clubes de 2025. Então, tudo isso é um projeto a longo prazo. E as conversas que eu consegui ter com membros da diretoria é que foi super proveitoso, né? Então, eu acho que é isso, assim. Eu acho que é uma passagem muito boa. Um momento que o Tite consegue fazer os testes que ele precisa, que ele consegue ter o elenco, todo mundo muito, muito perto. De interação, de você se conhecer. O Vinha chegou agora, o Dela Cruz mesmo chegou agora. O próprio Tite, gente, ele chegou em outubro, é pouco tempo. Então, essa dinâmica aqui de 15 dias, praticamente, só vocês, 24 horas, foram churrascos, segundo o Arrascaeta contou, que eles conseguiram interagir, se concentrar. Eu acho que tem tudo para ser bastante proveitoso para uma temporada que vai ser muito corrida, né? O Flamengo vai disputar o Carioca, a Libertadores, o Brasileiro e a Copa do Brasil. E nesse período ainda tem uma Copa América, que a gente pode dizer que o Flamengo tem tudo para disputar também, assim. Porque você tem 4 jogadores do Uruguai, você tem os jogadores da seleção que podem ser, brasileira, né, que podem ser convocados, não sei, o técnico é o Dorival gosta muito de algumas peças do Flamengo. Então, o que será o Flamengo na Copa América? Não sei, a gente vai descobrir. Eu acho que pode ter frutos também da pré-temporada.
Beleza, Lê, aqui, vamos mandar um pouquinho de abraço aqui também, já que a gente falou dessa mobilização tão bonita da torcida do Flamengo. Vou começar por um amigo antigo nosso aqui, não que ele seja antigo na vida, que ele é jovem, obviamente, mas todo mundo é amigo dele aqui, que é o Tosa, André Tozini, amigo de longa data. Um dia eu estava na praia aqui, estava no posto 6, conversando com o Henrique Sixu, um torcedor do Flamengo, que tinha lá uma carteira toda, que ele ouviu eu comentando com um amigo sobre a cobertura do Flamengo. Ele: ah, você cobre no Globoesporte.com, tem um amigo do Globo.com, o Tosa. Então tá, um abraço pro Tozão aí. Deixa eu mandar mais pra galera aqui, ó. O Mário Schneider perguntou: vai ter caixinha quando a gente estava atrasado? Não vai, não. Ivan Quintanilha.
Vai sim.
Ele tinha mandado o lugar de onde ele tá. Cadê o Ivan Quintanilha? Eu sabia o lugar dele aqui e perdi o lugar dele, mas não tem problema. Tem a galera João Pessoa aqui também, deixa eu procurar aqui. Pô, pelo celular eu não vou bem. Quando eu vou vendo no computador, eu acho muito mais fácil esses abraços. Luan, meu amigo aqui da Constante Ramos, tá on, já me avisou aqui. Um abraço para ele. Não mora mais aqui, mas é sempre da Constante, aqui da área. Ah, ó, Ivan Quintanilha de Montes Belos, Goiânia. Mário Schneider pediu um abraço para Ilhéus, na Bahia. Tô mandando pro Nubliuzeiro aqui também, que ele gelou quando o De La Cruz tomou aquela porrada. Vamos lá. Letícia, o Tozão perguntou se estava frio aí, você já tinha falado que estava. Que mais? Faltou mais algum abraço? Cadê? Ninguém pediu mais agora, então vamos falar mais de bola. Fala, Letícia.
Só para passar uma informação aqui agora, já peço até ajuda para o Noel, que está mais tranquilo aí, imagino que você, para a gente subir um registrozinho no site, mas vou dar em primeira mão aqui para todo mundo. Vamos lá, o Vinha saiu dos Estados Unidos, já está no Rio de Janeiro, já está fazendo todo o processo dele de mudança, já inclusive treinou no Ninho do Urubu. e já está fazendo todo o processo de transição, vai iniciar a transição física, né? Ele teve uma lesão no joelho, então ele veio para cá mais para ter essa integração com o grupo, ficou esses últimos dias por aqui, ele retornou já para o Rio de Janeiro, já foi até para o CT, já conheceu o CT, já treinou por lá, e a tendência é que nos próximos dias ele comece de fato uma transição física e já faça o trabalho, comece, né, os trabalhos com o grupo. Então é isso, assim, a gente tem que lembrar que ele teve uma lesão, né? Acho que dia 12 de dezembro foi a última partida do lateral esquerdo, se eu não me engano. O Fred deve saber de cabeça que ele tem a memória bem melhor do que eu.
É 13 ou 12?
É isso.
É 13 ou 12, eu já confio para você.
Ele tá bem, mas ainda tá se recuperando. Ele já fez academia aqui, ele correu no campo com fisioterapeuta, nos treinamentos daqui, quando ele se integrou ao grupo, né, se apresentou e tudo mais. Então agora no Rio ele saiu um pouco antes que a delegação para não ter que ir para Belém e já começar a dar continuidade nesse processo e, claro, resolver também as burocracias da vida pessoal dele, né? Ele que vai fazer essa mudança, a esposa dele está grávida também, então tem toda uma dinâmica um pouco maior ao redor do lateral esquerdo, que já fez o primeiro treino no Ninho do Urubu. Fechou, galera? Primeira
aqui,
mão, hein?
Para completar aqui, enquanto o Noel vai escrevendo a nota para a gente dar esse espaço para ele bater a nota. Noel, vou te chamar depois, então, só para você pegar essa
demorou,
notinha, por favor.
Alguém tem que trabalhar, Noel.
Caixinha, ordenão.
Olê, só para confirmar. A lesão... Ó, não, a gente não acertou, não. Não foi 12 nem 13. Foi dia 11 o último jogo dele. Mas eu quero confirmar contigo uma coisa que o Flamengo acho que já falou para você. A lesão que ele sofreu no lateral medial, ligamento lateral medial colateral do joelho direito não é grave, né? Tanto que não precisou de cirurgia, não foi nada demais, né? Uma lesão tranquila
não.
E logo, logo, né?
É isso, Fredão. É, até para título de curiosidade, e dando os devidos créditos aqui também, o Marcelo Beckler está por aqui, a gente estava conversando, e na Europa é muito comum que os clubes divulguem, de fato, a lesão, o tempo de recuperação e a previsão de retorno. E foi divulgado lá, quando aconteceu, né, que seria uma recuperação de em torno de um retorno aos gramados em 2 meses, mais ou menos. Então, a previsão é que seja no meio de fevereiro, né? Lá pelo dia 11, 12 Sim. de fevereiro, mais ou menos, que é o que o Flamengo também, de fato, comentou com a gente, que era o que estava previsto. Ele já estava fazendo transição física lá na Europa, mas quando ele se reapresentou aqui, ele ainda precisou de alguns exames, né, mais detalhados, questão do departamento médico do Flamengo e tudo mais. Então ele fez um trabalho um pouco mais restrito aqui. Ele foi à academia, fez fisioterapia interna, fez fisioterapia no campo também. Então ele está dando devagar esses passos para retornar, mas acredito que umas 2 semanas, mais ou menos, ele já esteja apto para jogar.
Acho que é uma grande contratação, o Flamengo precisa ter uma opção, né? A gente sabe, perdeu o Felipe Luiz, substituiu à altura, o jogador disputado aí com uma passagem maneira pelo Palmeiras, né? Eu não acompanhei Sim. ele na Roma, nem no Sassuolo, mas eu me lembro que ele estava bem aqui quando jogou no Palmeiras, né, meu irmão? Verdade é essa. Eu espero que ele consiga fazer um bom trabalho. Acho que para o Ayrton Lucas o negócio vai ficar difícil, ele vai ter que mostrar serviço. E é ótimo também, beleza. Continuamos meio capengas na direita, né, Fredão? Pô, a gente não. Nem Mateuzinho a gente consegue se livrar. Então tá complicado o bagulho ali na direita, porque o Varela, apesar de ser da galera do churrasco aí, do assador, uruguaio, todo mundo amigo, mas, porra, não tá entregando, né, pai? Ele é fraco. E o Wesley, garotão pretendido pela Premier League, mas tá lá no Flamengo, emburacando a grama lá. Então, não sei. Complicado ali a direita. O Tite precisa armar várias opções de time mesmo, porque, como a Lelê destacou, quando começar agora de Copa América, meu irmão, de data FIFA, vai sair 7, 8 jogadores. Então, talvez isso até justifique aquela mexida tão brusca que ele fez no segundo tempo no jogo do Orlando. E a gente vai ter que se virar, pai, também com o nosso time B, né? A gente ficar contratando só jogador selecionável é barra pesada. Mas é assim, é o preço de ser grande, é o preço de ter um grande elenco num ano muito complicado, que ainda tem Olimpíada, não sei mais o quê. Tudo pode acontecer. Mas eu boto fé que o Flamengo está fazendo um trabalho maneiro, nesse sentido de reforço. Não estou desesperado de não estar todo mundo já integrado ao elenco. Acho que é isso mesmo. Vamos aproveitar até o fim a janela. E espero que o Flamengo ainda traga mais gente. O Flamengo consiga trazer mais alguns jogadores. Está rolando um papo aí agora de um novo jogador MLS. Né? O tal de Gregory, que eu nunca ouvi falar, para variar. Vocês nem falaram nisso ainda, tudo bem. Já sei qual é a política aqui do chat. Mas eu fico grilado. Toda hora traz um maluco dessa liga americana. Porra, o que, que é isso, cara? Que doideira. A gente viu lá o time dos caras, como é que é. Se bem que o Orlando foi para cima, né? Do Flamengo. E como o Noel destacou, marcação da gente tá uma doideira, pá. Do meio de campo para trás é meio... Porra, vai ver todo mundo, é festa na cozinha. Fiquei meio preocupado. Fiquei bastante preocupado, para falar a verdade. Mas é começo de trabalho, não vou ficar estressando, né? Vamos ver aí quando tiver o time jogando a Vera, que vai ser lá em Belém, né? Contra quem? Volta Redonda, né?
É o Sampaio Correia.
Vamos ver. É Sampaio Correia em Belém. Olha só. Porra, vamos ver o que vai acontecer, se os caras vão se comportar condignamente, né? Porque vai ser um choque de realidade incrível estar jogando esse campeonato carioca muito vagabundo. Eu acho que a gente está perdendo um tempo danado com isso.
Você falou...
Fala,
entrar um pouquinho nesse assunto aí. Eu acho que assim, o time foi meio que o que todo mundo queria ver, né? O quarteto ali, Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz. Acho que todo mundo, se não for todo mundo, sei lá, 98% da torcida queria ver esse quarteto em ação. Mas, cara, eu concordo com você, ficou exposto. Eu acho que pra esse quarteto funcionar, eu acho que o Gerson e o De La Cruz, eles vão ter que, assim, se dedicar mais à marcação, entendeu? Voltar mais, recorrer mais pra trás, pra isso dar certo, porque o Arrascaeta não volta, né? E você não pode ficar com dois... O De La Cruz é um segundo Arrascaeta, que não vai voltar pra marcar, não vai dar o combate lá atrás. Eu acho que isso pode funcionar ainda, o Tite pode conseguir encaixar isso, mas pra isso os caras vão ter que ajudar, eles vão ter que correr mais pra trás.
Thiago, eu ia até te perguntar disso aí, é tão estranho chamar o Noel de Thiago, vou continuar Noel, né? Mas às vezes o pessoal fala, você tem que chamar de Thiago pro pessoal de casa identificá-lo, porque a gente já trabalha com ele há 200 anos, sempre chamou de Noel, mas vou chamar de Thiago. Ô, Thiago!
Mas quem tá vetando o Noel, pô, pode continuar.
Não vetaram ainda não, mas é que às vezes pedem pra gente não usar muito apelido. Mas enfim, Thiago, cara, eu concordo contigo assim, em relação a isso da defesa, até pedir mais pro Arthur, acabou que a gente falou muito de clima, porque realmente foi muito impactante a presença da torcida do Flamengo, mas queria que o Arthur também falasse sobre esse ponto que você citou da exposição, porque, assim, eu acho que ficou meio como muito técnico, acho que o De La Cruz se movimentou bastante mesmo, aparecia em todas as partes do campo, como todos os meio-campistas, acho que estavam trocando de... Ninguém guardava posição, toda hora estavam girando. Mas, realmente, o Flamengo muito exposto. Achei o teste interessante, como você disse, Noel. Agora voltei para o Noel. Porque o time dos caras é muito dinâmico. Tinha jogadores interessantes. O Lodeiro já está mais velhinho, mas é um grande jogador. O uruguaio Facundo Torres, que também joga na seleção uruguaia, é bom. O lateral esquerdo, Rafael Santos, o cara interessante. Então, o outro lá, eu
não lembro se era filho. O Angulo, que fez o gol. O Angulo que fez o gol é bom também.
Então o time não era de bobeira, não. Arthurzão, então você acha que assim, faltou encaixar aquela marcação, né? Mas para encaixar a marcação, Arthur, você acha que tem que sair um desse quarteto e entrar o Alan? Ou dá para fazer um jeito aí com esse time aí mesmo, que é o time que a torcida quer ver, que é o time mais técnico que está à disposição? O que você faria no lugar do Tite?
A gente está numa situação que aquele time... Me lembra do Jonatas, né, brother? Essa armação aí. Esse quarteto, né? Pica não marca. Ninguém ali é muito chegado na marcação. Né? Agora, será que o Alan é a solução para isso? Eu, como me lembro bem quando o Alan chegou, eu fui bastante sincero, que eu falei, pô, não me lembro desse maluco no Fluminense, não me lembro dele no Atlético como algo notável. Ele chegou aqui no Rio, né, meu irmão? Machucou e quando não machucou também só tocou pro lado. Não acho grande jogador, não. Não sei se ele resolve tirar um desses craques que não marca para botar um cara que marca, tipo, sei lá, o Schwarzenegger do Sertão, lembra do Jonatas?
Ele é, o Jonatas, claro.
Porra, não dá, cara. A gente tem que ter um time técnico. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, galera, e não sei se vocês concordam comigo, quem está se prejudicando mais com essa estratégia do Tite de trocar o time no segundo tempo para ver o que está acontecendo é o Gabigol, né? Porque o Gabigol não joga com a esfera, né? Está jogando com a segunda opção. E para ele, ele tem que vencer jogando um jogo sem jogar com os melhores. Está bem dura a missão dele de encontrar um lugar nesse time, né? Porque o Pedro, seguindo com essa eficiência que já é habitual nele, vai ser difícil barrar.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Concordo contigo. Acho assim, a Letícia tinha até falado que ela falou, não lembro o número de substituições, se foram 3 ou 4. Se eu não me engano, no intervalo, foram 5 já. Estou até querendo pegar a ficha do jogo aqui. Mas o que acontece? Eu acho que ele foi muito pouco acionado. Concordo contigo. Agora, por outro lado também, assim, acho que ele não aproveitou bem. Por exemplo, ele recebe uma bola na área, ele se joga em vez dele ir na bola. Entendeu? Então, acho que ele ainda não entrou. Por mais que ele esteja magrinho, acho que está de parabéns pela forma física que ele alcançou. Mas ainda também não conseguiu. Mas concordo contigo. Eu peguei a ficha aqui, Artuzão. Vamos lá. Ó, entraram no intervalo. Aqui, ó. Tem que ir aqui para a gente pegar o tempo real da gente. A gente vai lá no intervalo aqui do nosso tempo real e pega todas as substituições. Vamos lá, ó. O Wesley entrou no lugar do Ayrton Lucas. Isso também prejudicou bastante o Flamengo, né? O Varela ficou jogando torto pela esquerda. O Alan entrou no lugar do Pulgar. Davi Luiz no lugar do Léo Pereira. Gabigol no lugar do Pedro. E Luiz Araújo no lugar do De La Cruz. E aí, Noel, eu queria até te perguntar sobre o segundo tempo, que realmente foi um segundo tempo muito chato. Mas, assim, um jogador que eu gostei dos que entraram no segundo tempo foi o Luiz Araújo. Assim, acho que foi um dos caras que mais criou. Deu umas bolas para o Wesley ali, mas o Wesley parece que apresentou aquele problema de tomada de decisão, que eu acho que é o que impede dele se tornar um grande jogador, assim, se consolidar de vez, que ele é um cara muito agudo, que chega ao fundo, mas às vezes acaba tendo esse problema de tomada de decisão. O que, que dá para aproveitar do segundo tempo, Noel?
Cara, eu concordo com você que o Luiz Araújo foi dos que entraram ali, acho que ele foi o melhorzinho ali, que tentou mais coisa. Mas, cara, eu acho que não dá pra aproveitar nada desse segundo tempo, cara, sinceramente. Deu sono, cara. Ainda mais eu de folga, sem obrigação nenhuma, né? Você chegou, cara, eu pesquei assim, ó. Pô. Eu achei muito ruim o segundo tempo. E eu concordo muito com isso que o Artuzão falou, cara. O BH, o Bruno Henrique e o Gabigol, eles estão correndo atrás de espaço perdido. Mas, cara, eles estão jogando sem os principais no meio de campo ali, né? O Bruno Henrique e o Gabigol entraram no intervalo e aí sai o Pulgar e o De La Cruz. Então já tirou metade do meio de campo. E aí com 12 minutos o Arrascaeta sai. O que, que sobra para os caras? Como é que a bola chega até os caras? Né? Chegou nesse lance que você lembrou bem do Gabigol, se não me engano foi o Alan que deu o passe pro Gabigol na área. Eu posso estar errado, não sei se foi o Alan que deu esse passe.
Foi o Alan. Deu um ótimo passe, inclusive.
Foi um ótimo passe, mas assim, uma das poucas vezes que a bola chegou. E o Gabigol se joga feio, escandaloso também. Nada, zero pênalti ali. Aí eu acho que isso prejudica muito, cara. Eu acho que o Tite também tem que pensar por esse lado. Pô, eu tenho que dar chance, mas eu tenho que condicionar essa chance que os caras vão ter, né? Ter os caras melhores pra eles, de fato, isso ser uma chance. Do jeito que vem sendo, não dá pra gente avaliar direito o Gabigol e o Bruno Henrique, eu acredito, né? E,
concordo.
E respondendo a tua pergunta, acho que não salva nada o segundo tempo.
Não salva nada. O que você falou do Bruno Henrique, na verdade, não foi nem no intervalo, ele entrou aos 12 minutos também, ele entrou no lugar do Cebolinha. Sim. Eu até vislumbro um crescimento do Bruno Henrique junto com o Vinha, que era que quando o Felipe Luiz jogava, o Bruno Henrique deitava. Quando era Bruno Henrique e Ayrton Lucas, o Bruno Henrique se enrolava todo ali, que eles tomavam espaço um do outro. Então eu tenho essa expectativa pra caramba de vê-los ainda juntos. Mas realmente foi um segundo tempo de, de dar sono. E até falando um pouquinho para a gente fechar de MLS, o Arthur perguntou do Gregory, assim, a gente não tem informação, tentei apurar, o Thiago também tentou, Letícia tentou, ninguém respondeu até o momento. Assim, Arthur, mas esse aí eu vou absolver, assim, assim como eu gosto do Luiz Araújo, que eu já conhecia do São Paulo, o Gregory eu via no Bahia, eu achava um ótimo volante lá. Só que assim, que eu saiba, o Flamengo não está negociando com ele. Só que eu lembro dele no Bahia, era um cara interessante mesmo, um volante com chegada e sagar também. Então, não sei se realmente ele será uma opção a eventual saída do Thiago Maia, que está se arrastando também. Daqui a pouco a gente vai falar de negociação. Vou fazer essa virada de chave até agora. É, passando um pouquinho de informação aqui, né, Noel? O que a gente tem do Thiago Maia é que ainda não chegou a proposta, né? Tem muita conversa, que o presidente do Internacional, isso aqui até passando, que já ligou para o Landim, já falou do interesse, assim como o Textor agora foi nos Estados Unidos para tentar levar o Mateuzinho. Eles já fizeram contatos, mas assim, proposta mesmo, só quem fez foi o Corinthians e o Botafogo pelo Mateuzinho. 4 milhões de euros pelo Mateuzinho. Esses fizeram proposta, o Internacional não fez ainda. Por isso que o Thiago Maia não foi liberado. O que você tem aí mais sobre esse mercado aí, Thiago, assim, das últimas apurações tuas aí? E também, se quiser falar do... Eu ia falar do Léo Ortiz, que a gente trouxe notícias ontem, novas, sobre ele, anteontem, na verdade. Tá caminhando bem, né, Noel, o Léo Ortiz, né? A Vera Lúcia tava pedindo pra gente falar dele. Tá aí, Vera, desculpa, demoramos, mas chegamos... É, Noel, fala um pouquinho aí do Léo Ortiz, da proximidade, como é que o Flamengo está costurando essa negociação.
O Léo Ortiz eu acho que está caminhando bem. Eu acho que ele vai ser o terceiro reforço, de fato, para o Flamengo em 2024. Do jeito que as conversas estão caminhando. Janela está fechando, a janela da Europa, ele não recebeu nenhuma proposta lá de fora. Então, se o Bragantino for fazer dinheiro com ele, de fato, ele vai ter que vender para o mercado interno, e aí o Flamengo é o principal concorrente, no caso. Eu acho que caminha para um final feliz essa novela aí. Você falou do Gregory, ele também não tem nenhuma confirmação nesse sentido, de que tem negócio. É, a prioridade do Flamengo no mercado é zagueiro, e seria, depois do zagueiro, seria um ponta direita, que o Flamengo tentou o Luiz Henrique. É, volante não é a prioridade, e ainda mais o Thiago Maia não saindo, né? Aí que eu não vejo o Flamengo contratando outro volante de forma alguma nesse cenário aí.
Não tem o menor sentido.
É. E aí, quem mais tu me perguntou?
Não, era do Léo Ortiz mesmo, foi esse.
Não, antes. Eu não te perguntei. Antes, era do Thiago Maia, né? Era do Thiago Maia, é verdade.
Sim, perguntou. Sim.
É, de fato, assim, eles não formalizaram, né? Mas, assim, o que parece que o Inter... Nessas ligações, ele fala, obviamente, pô, se eu te oferecer tanto...
Sinaliza, vou pagar
tanto. Vou pagar tanto. Mas assim, os valores que foram sinalizados não agradaram o Flamengo. Por isso que o Inter não botou no papel e enviou a proposta, né? Eu acho que isso também pesa nesse sentido aí. E o Mateuzinho, como você falou, né? Eu acho que o Mateuzinho vai sair do Flamengo, o que tudo indica, só tem que ver se é Botafogo, se é Corinthians. Ele tem uma preferência pelo Corinthians, parece que o pai dele é corintiano. É algum familiar que torce pro Corinthians aí, quer jogar lá. Mas assim, o Botafogo
ofereceu.
O Botafogo ofereceu.
O Arthur tá dando risada aí, eu já sei que o Arthur tá rindo. Se ele quiser falar, ele fica à vontade. A gente que não pode falar, pô, pelo amor de Deus.
Cara, eu só queria dizer uma coisa. Eu só queria, assim, pô, eu sou fã do Marcos Braz e do Spindle. Eu sou Spindle, meu amigo. Mas, pô, comprar o De La Cruz e o Vinha com dinheiro é mole. Eu quero ver vender o Thiago Maia e o Mateuzinho, amigo. Isso que é missão.
Eu acho, Noel, que assim, o Mateuzinho, o que me estranha nesse caso foi que o Tite deu aquela entrevista e falou: não se desfaçam do Mateus. Entendeu? Galera, desculpa que agora me bateu resfriado aqui, eu tô falando pelo nariz mesmo. Mas no meio do programa eu fiquei fã. O Mateuzinho, eu acho assim, eu acho que era um jogador pro Flamengo emprestar e pegar de volta. Eu sinceramente gosto muito do futebol dele. O Thiago Maia, eu não acho esse pangaré que a torcida pinta ele, mas assim, eu acho que foi um final de ciclo mesmo, assim, sinceramente, para os dois lados. Ele se desgastou com o Flamengo, começou a ver a torcida pegar muito no pé dele, e ele também, tecnicamente, ele não é mais o mesmo jogador das outras temporadas, mas é um cara que entregou, eu não acho, assim, para quem já viu outros Flamengos, Pô, Thiago Maia sobra, assim, não é um grande jogador vistoso, mas porque é um cara do desarme, do combate, sabia sair jogando, só que ultimamente, no último ano, ele se notabilizou por não se apresentar tanto para a saída de bola. Ele realmente acabava se metendo ali no meio da marcação ofensiva dos adversários e não virava uma opção interessante. Acho que o jogo que mostra que o Pulgar fez muita falta foi aquela derrota de 3-0 para o Atlético Mineiro. Aquela partida ali, o Pulgar fez muita falta. O Thiago Maia não foi o principal culpado. Para mim, os culpados foram os laterais, que deram muito mole nos primeiros gols. Mas é isso. E Léo Ortiz é aquilo, gente. Léo Ortiz está muito bem adiantado. O Luiz Henrique, até, desculpa dar uma de setorista agora, mas eu sou setorista, já estou hoje na apresentação substituindo o nosso grande Natan. Mas ontem, enquanto a gente trabalhava no jogo, o Marcos Braz deu uma entrevista lá para a Lívia Laranjeira, para o Rodrigo Cerqueira, nosso produtor, e para a Letícia. E o Marcos Braz falou: Luiz Henrique era uma oportunidade de mercado. Não é assim que o Flamengo vai ficar desesperado por um ponta, não. O Flamengo está satisfeito com o que tem. Só que eles viam o Luiz Henrique como uma oportunidade de mercado, porque o Luiz Henrique tinha perdido espaço no Betis. Ele era um jogador que não vinha jogando lá. De repente, voltou a jogar bem. E aí que está dando esse trelelê com o Botafogo pelo seguinte: o Botafogo veio com uma excelente proposta para ele, mas o entendimento era o seguinte, que ele ia jogar 6 meses no Botafogo e depois ir para a Europa. E, no caso, para o Lyon. Pô, no Betis ele está bem. O Betis não está tão mal no Campeonato Espanhol. O Lyon está como um dos virtuais rebaixados no Campeonato Francês. Tudo bem que ele pode participar de um playoff lá que evite essa queda. Mas, assim, isso faz o Luiz Henrique pensar em não vir para o Botafogo. Só que o Betis quer vendê-lo. Entendeu? O Flamengo faria no modelo de empréstimo. Então, por isso que o Flamengo talvez não corra depois para um ponto e talvez feche essa janela com 3 jogadores mesmo. O Marcos Braz falou: acho que virão mais jogadores. O mais próximo, mais uma vez falando para a Vera Lúcia, é o Léo Ortiz. Léo Ortiz, houve uma proximidade do valor que o Flamengo queria pagar inicialmente, distante do valor que o Bragantino pedia no primeiro momento, que era de 12 milhões, depois 10 milhões.
Você citou os valores agora estão próximos. O Bragantino diminuiu um pouco a pedida inicial, que era ali na casa de 10 milhões de euros, né? E o Flamengo aumentou um pouco a oferta dele. O Flamengo ofereceu inicialmente 6 milhões e meio de euros. Então, tudo caminha para fechar, até porque a janela europeia fecha agora, no final do mês, e se o Bragantino for, quiser fazer dinheiro de fato com o Léo Ortiz, ele vai ter que vender para o mercado interno. E o Flamengo aí é o principal concorrente, principal foco. Até porque o Léo Ortiz quer, né? O Léo Ortiz quer vir jogar no Flamengo. O Tite quer muito esse jogador, assim como ele queria o Vinha, né? O Tite, no início, ele pediu a contratação do Matias Vinha. Era uma contratação também muito difícil no início, a Roma fazendo jogo duro, parecido até o cenário, né? A Roma querendo 10 milhões de euros, querendo esperar mais a janela lá na Europa. Aí o Flamengo chegou a sondar a questão do Juninho Capixaba, do próprio Bragantino. Mas assim, o plano A sempre era o Vinha, era o plano A, e o Flamengo conseguiu. Agora, a gente falando de zagueiro, por exemplo, o Flamengo já sondou o Joaquim, né, do Santos. Que era uma alternativa, um plano B para o Ortiz, né? Para o Léo Ortiz. O Léo Ortiz é o plano A, então o Flamengo está concentrado nisso e eu acho que caminha para um final feliz, sim, ainda essa semana.
Noel, fala. O Léo Ortiz, ele joga pela direita ou pela esquerda?
Ele não é canhoto não, né, Fredão?
Não, é destro, é
destro. Ele é destro, né?
É um meia que joga na zaga, participa muito da armação do jogo.
Ele fazia dupla com o Fabrício Bruno, eles jogavam juntos no Fabrício Bruno, não foi?
O Fabrício jogava pela esquerda.
E aí o Léo pela direita.
Eu vi poucos jogos, isso.
Né?
Eu vi poucos jogos deles, mas eu já vi isso. Se alguém tiver mais elementos, sei que tenha visto mais jogos do Bragantino, quiser opinar aqui, fiquem à vontade. Mas aqui, ó, o Tosa, nosso amigo aqui, tá falando: é um 10 que joga na zaga. Essa opinião é do amigo nosso, falso 9, Vitor Nicolau. Sabe muito de bola. Tem até um vídeo novo dele aí no podcast do Bruno Castanha, que ele foi. Ele faz uma explicação toda sobre o Léo Ortiz. Até no próprio canal do Falso 9 tem mais explicações sobre o Léo Ortiz. Então, assim, tem bastante informação e elemento ali que vocês podem acompanhar. E eu ia falar que outra vez eu soltei um nome aqui. que a gente não noticiou, Thiago, e até explicando para a galera, o pessoal, mas por que vocês não noticiaram? Não é todo jogador que é oferecido que a gente noticia. E teve um jogador que o Flamengo avaliou, até a informação minha do Caê Mota, que a gente teve, o Flamengo avaliou como alternativa ao Vinha, que era o preferido, o Wendel, lateral esquerdo do Porto, tem uma carreira muito sólida lá em Portugal. Ele, se eu não me engano, jogou aqui no Grêmio, vou até pegar a ficha dele aqui, mas é um lateral que vem fazendo gols lá, um jogador muito interessante, já teve convocação para a seleção brasileira, um jogador um pouco mais velho que o Vinha, ele tem 30 anos, o Wendel, no Irati do Paraná, passou pelo Londrina, jogou no próprio Paraná Clube, aí depois passa pelo Grêmio, do Grêmio ele vai para o Bayer Leverkusen da Alemanha, e na temporada 2021-2022 vai para o Porto. Então o Flamengo avaliou esse jogador, jogador muito interessante, mas a prioridade era o Vinha. Pelo que eu ouvi também, o Wendel não tinha o objetivo de voltar para o Brasil no momento, mas é um desses jogadores que o Flamengo mapeia. Às vezes a gente pensa que o Flamengo fica muito preso em uma opção só, e nesse caso aí o Flamengo tinha um leque aberto em relação à lateral esquerda. É, sobre até um torcedor me perguntou sobre plano B para o Luiz Henrique, estava procurando aqui. Cara, eu não vou falar teu nome aqui só para a gente não perder muito tempo, você me perdoa. Estava aqui na ponta da língua teu nome, mas eu perdi aqui no chat. Mas não, o Flamengo não tem um plano B para o Luiz Henrique. Ah, é o Vitor Silva que me perguntou. Fred, o Flamengo tem um plano B para o Luiz Henrique? Não tem no momento, Vitor, porque foi o que o Marcos Braz falou ontem, oportunidade de mercado. Então, galera, acho que a gente já vai caminhando para a reta final, né? Depois vou até perguntar, o Mesquita puder me mandar um zap aí, quantos minutinhos nós temos. Eu acho que falamos de tudo, falamos do jogo. Ah, não! Vamos falar então um pouquinho, enquanto o Mesquita não me avisa quantos minutos a gente tem ainda. Vamos falar um pouquinho do jogo lá. Não vou convidar o Noel para falar aqui do nosso jogo. Vamos falar um minutinho, Arthur. 60 segundos de Flamengo e Portuguesa. O que você achou dessa partida? Principalmente da participação dos caras que voltaram, né? Os jogadores que não estavam como opção e jogaram. Pablo, Thiago Maia, Matheusinho. Ô, Matheus França, fica à vontade, Arthur. A bola é toda tua.
Pô, sacanagem me perguntar isso, porque Noel não viu o jogo. Eu dormi no meio e já putão da vida, já vi o jogo bem com má vontade, torcendo pra Portuguesa por causa do uniforme. Eu nem sei, cara, que eu não posso falar nada. Seria canalice minha fazer análise. Talvez o cara tenha jogado bem, eu prefiro não falar nada pra não me comprometer, meu amigo. Fala você, Fredão. Fala tu que eu tô cansado.
Olha, eu vou ser sincero, eu estava também ocupado com a cobertura do jogo dos Estados Unidos, pegando pós-jogo, mas eu assisti, foi duro de ver realmente assim, um jogo. E assim, gente, não é porque o Flamengo não tem material humano.
Horrível.
Não é que o Flamengo não tenha material, não, mas, cara, misturou os experientes, Matheuzinho, Pablo e Thiago Maia, com uma molecada que não vinha jogando junto, assim, tudo bem, treinou no Ninho do Urubu e tudo mais. Mas houve mudanças, o Thiaguinho estava suspenso, o Thiaguinho não se ajuda também, esse garoto, entendeu? Expulso ridiculamente contra o Nova Iguaçu. E aí o Noga saiu do time, o time mudou bastante em relação à primeira rodada, então o time estava desentrosado. E aí você tem um outro time cascudo do outro lado, acabou que virou essa peladona mesmo, assim, só teve essa jogada que o Peterson fez um lançamento por elevação para o Zé Wellington isolou. O Zé Wellington não é atacante, mas ele poderia ter tentado a opção pelo meio com o Verton, ou ter chutado no gol. E aí, jogadores que eu gostaria de ver nesse time jovem do Flamengo, assim, tudo bem que eles já são do elenco profissional, mas eu acho que o Flamengo poderia ter utilizado melhor para o Flamengo pontuar melhor no Carioca, eram o Matheus Gonçalves e Vitor Hugo. Acho que não precisava ir para os Estados Unidos. Daqui a pouco eles se integram no time principal, até porque foram muito pouco utilizados, tanto o Vitor quanto o Matheus. Então, o Gonçalves ganharia ritmo de jogo no meio dessa molecada, ia ser o dono do time e acabou tendo pouca oportunidade. Eu falei do Matheus Gonçalves, porque o Luan, ele falou aqui comigo, o meu amigo aqui de Copacabana que eu falei, ele falou, plano B para o Luiz Henrique é o Matheus Gonçalves. E eu acho que o Flamengo tem que investir nesse moleque mesmo, porque ele tem muita qualidade, é muito magrinho, mas isso aí não é problema, eu acho que os magrinhos sobram mesmo. E uma coisa que me chamou a atenção dessa partida, Arthurzão, não sei se você teve atenção para isso, embora você tenha falado que não teve, mas, cara, tá me chamando a atenção como o Lohan não tá conseguindo entregar nada, é um moleque tão promissor, tão bom de bola, tô achando ele meio desinteressado, não tô vendo ele entregar, deu um chutão no final do jogo, mas não, Te saltou aos olhos essa atuação abaixo do Lohan? Você acha que ele é muito novo e que a gente tem que ter paciência com ele, imprensa, torcedores? Qual a tua opinião, Artuzão?
Cara, eu acho assim, ele é um jogador talentoso, a gente sabe que ele tem muito potencial, né? No jogo anterior, o pessoal já tinha reclamado um pouco do individualismo, chamaram ele de fominha e tudo mais. No jogo de ontem, nos poucos momentos que eu estava realmente ligado, eu fiquei prestando atenção nele por simpatia, por querer saber, um jogador que a gente está acompanhando desde a base, e eu não vi ele fazer nada. Eu não posso nem dizer que ele jogou mal, porque não vi ele fazer nada. Não vi nem ele chamando a bola para ele. Então, complicado, né, cara? Agora, essa sugesta que vocês deram aí, que você deu, e talvez o do Matheus Gonçalves e do Vitor Hugo terem ficado, pudesse ser bom, né? Faltou isso, porque a gente não é a primeira vez que o Flamengo usa a base para iniciar o Carioca. Mas eu acho que nunca teve um desempenho tão fraco como está tendo esse ano. Talvez por causa da Copinha, as mudanças, o elenco viajando, não sei o que, que é. Não vou aqui passar pano, mas está bem, bem difícil. O Flamengo está em oitavo no Carioca, galera. Isso por si já é um acontecimento, né? Mostra que o campeonato... Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí no Sampaio Corrêa. Se a partir do Sampaio Corrêa a coisa muda. Mas é muito difícil você cativar a atenção do torcedor com um campeonato desse jeito, né? Com o time jogando duas vezes no mesmo dia, em horário escrito, sei lá. Não passa mais na TV o jogo. É mó complicado, cara. Vamos ver. Esse Carioca aí vai ser um sofrimento. Não vejo a hora disso acabar.
Ô, Artuzão. Ganha logo. Ô, Artuzão e Fredão, vocês que viram o jogo, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês, mas não é capciosa não, relaxa. É que eu vi que tem um jogador que entrou aos 25 do segundo tempo, que eu gostei muito do que eu vi dele na Copinha. É, o Iago, zagueiro. Deu pra... Vocês viram alguma coisa dele? É, foi bem?
Muito, muito tranquilo, assim, esse zagueiro vai dar bom, cara. Cara grande, não tem medo de cara feia, dá uma chegadinha que é bom, zagueiro também ter um apreço pela canela adversária, entendeu? É saber chegar, não precisa ser igual aquele Grêmio do Filipão, mas tem que dar uma chegada de vez em quando, né? Então é um
só de 18 anos, cara, gostei muito dele na Copinha.
Grandão, é teu vizinho, né? Que tá de Valença, é perto de Volta Redonda, não
é? É, pertinho.
Ele é de Valença, de Volta Redonda. Então, eu gostei aí, bastante aí, dele, jogou
pouco. Sempre ajudando a galera, né? Sempre ajudando a área.
E aqui, não, mas eu não quis dizer isso, não.
Olha aqui. Ó, eu só quero dizer uma coisa. Última coisa a dizer sobre o jogo, porque mais que isso é falta de vergonha na cara. É o tipo do jogo em que as câmeras deviam estar filmando a arquibancada. Presença maravilhosa da torcida do Flamengo nordestina lá em Natal. Muito maneiro. Torcida do Flamengo é loucura, compadre. É loucura. E lá, quando é jogo lá, o Estádio das Dunas é bonito, né? E acho que a galera... Foi uma grande festa que eles fizeram lá. Mereciam ter sido brindados com espetáculo de melhor qualidade. Infelizmente, não deu. Mas o show que eles deram na arquibancada, valeu. Parabéns aí para a torcida do Flamengo, que estava em Natal, né? Que a Flamengo foi no Nordeste. Todo mundo não perde a chance de ver o Mengão quando aparece. É isso. E para fazer o último comentário, reclamando... Gente, aposenta esse uniforme do Flamengo branco, horroroso, que não dá para ver que é Flamengo. Parece qualquer time, parece o Monte Líbano, Sírio-Libanês, Tijuca Tênis Clube. Pelo amor de Deus, bota o Flamengo jogando Flamengo. E tá todo mundo falando aqui sobre o novo, o que a gente achou do novo manto. Eu vou dizer, o novo manto é épico, é lindo. De manga comprida, então, pai, no calor de 40 graus aqui do Rio, vai ser um sucesso. Eu vou usar, não quero nem saber.
Eu ia te perguntar isso mesmo, que o Diego Emanuel levantou essa bola. O que acharam do novo manto? Não vamos falar do novo manto. O que você achou, Noel? Gostou?
Pô, lindo demais. Achei muito bonito, cara.
Achei. Achei que a primeira... Ah, fala.
Não, se você comparar os últimos, né, cara? Assim, todos os lançamentos da Adidas, cara, acho que é um dos mais bonitos, assim.
É, eu disparado, também achei muito bonito. Muito lindo, eu confesso lindo. Que eu achei o do ano passado muito lindo, só que foi azarado, né? Não ganhou nada, mas eu achei o do ano passado muito bonito também, com as listras vermelhas bem fortes. Esse, eu vou ser sincero, quando eu vi a primeira vez, quando saíram as primeiras imagens, eu fiquei assim, eu falei, eita, não prestou, mas quando eu vi depois o lançamento certinho, com a camisa toda limpa. Aí eu falei, não, é muito bonito, eu gostei.
Foi um detalhe. Só um rapidinho, um detalhe que eu gostei pra caramba também é o número, cara. O número dessa camisa eu achei diferente, achei muito maneiro o número. Não sei se vocês repararam.
E tem aquele. Tem um negócio do Nasci pra Te Amar, que só aparece no sol, bacana também. Eu vou aproveitar que nós temos 5 minutos aqui, então. Eu vou levantar uma bola para você, Noel, aqui, ó. Noel, teve um torcedor aqui que perguntou, o Mário Schneider. O Flamengo pode continuar esse tour norte e nordeste no Carioca? A gente subiu uma nota na sexta-feira, né? Tem mais um joguinho no Nordeste, não tem, Noel?
Tem, Aracaju. Deixa eu ver certinho aqui quem que é, que agora eu esqueci qual é o jogo.
Eu já te falo, eu sei, Flamengo e Bangu, dia 15 de fevereiro.
Boa, não é mando do Flamengo, é mando do Bangu. Então é o Bangu que tá vendendo, essa partida aí. Assim como foi Nova Iguaçu, também não era mando do Flamengo. Portuguesa também não era mando do Flamengo. Então assim, o Flamengo aceita, né? Recebe uma cota pra participar desses jogos. Mas assim, pô, pra Fla Nordeste é ótimo, é a chance de você ver o time de perto, como o Artuzão falou, e a torcida tá dando show, né? Estádio lotado em qualquer lugar e mesmo com o time dos garotos, né? Mesmo com um time desse de pescar, né? Até o Artuzão, quando falou, queria ver que filmasse na arquibancada, eu achei que ele fosse brincar, né? Pra ver quem tava acordado. Mas, pô, a torcida tá dando show mesmo.
Esse jogo. Galera, tá vendo. Lá, meu irmão, na hora que tava rolando o jogo, é outra coisa, né? Outro evento, né? Diferente na TV. Na TV tem que ter alguma coisa acontecendo, não tá rolando.
Caraca, o Fredão caiu aqui, o Arthur.
Ih, meu apresentador, e agora?
Fredão caiu. Não, vamos continuar aqui. Cara, e até como a gente tá chegando no fim, só antes de encerrar, não sei se o Fredão vai voltar, uma coisa que eu queria levantar pra debate aqui com você. Cara, tu acha que tem que ir os titulares pra esse jogo de quarta-feira? Ó, só pra gente entender a logística, o Flamengo sai amanhã de tarde dos Estados Unidos, ele chega em Belém quarta-feira de madrugada, ali, no início da madrugada, entre meia-noite e meia e uma hora da manhã, ele chega. Aí vai pro hotel e dormir e tem esse jogo de noite. E final de semana tem o primeiro clássico, né? Já é o Vasco, o Fredão tá aí de volta. Tu acha que tem que ir com força máxima nesse jogo, ou Artuzão, ou tu mesclaria? O que que tu acha?
Ah, eu ia de força máxima, cara. Por quê? Porque, pô, o Flamengo tem que estrear no Campeonato Carioca, velho. Entendeu? Tem que ser, e se for pra brindar a torcida de Aracaju, maravilha, que sorte, que legal, deram sorte. Vou pegar o time completo. O time tem que começar a jogar valendo, a vera. Não pode ser essa palhaçada só de jogar contra esses times americanos, né? Deixa eu começar. E, porra, Vasco? Pelo amor de Deus, aí nem vai poupar alguém por causa do Vasco? Não pode, Noel. Pelo amor de Deus. Não pode. Pode nem dizer um negócio desse. Os caras vão tirar onda com a gente. Se a gente falar que poupou pra jogar com o Vasco. Tá maluco, pô?
Tu ouviu, Fredão, a pergunta? Só um debate que eu levantei aqui pra encerrar o podcast.
Não, claro. Eu tô com o Arthur, pô. Não tem que poupar nada, não. Que isso? Tá doido, pô? Flamengo não vai a Belém aí. Eu não lembro agora. Não li a última matéria, mas Flamengo não vai a Belém há 200 anos. Tem que fazer a alegria da galera, que é isso. Até porque o jogo contra o Vasco é no domingo, gente. Domingo, 7 horas. Não tem por que poupar mesmo, entendeu? E agora o Maurício já me avisou aqui, 5 minutinhos no máximo. Então,
vamos para o 7 da noite no Maraca?
É.
7 da noite.
Pô, mas que horário é esse, irmão? O nego quer matar esse campeonato mesmo. Como é que é ruim? Cada dia o horário do jogo, cara.
Aproveita e vai com o teu destaque final daí, então, já que você está reclamando do horário, manda um abraço se você quiser mandar, fica à vontade, vai lá, Arthur.
Tá bom. Bom, pô, galera, vocês veem, né? Eu persigo o Campeonato Carioca, mas o Campeonato Carioca também vive dando mole. Os caras, primeiro clássico, vão botar num horário não canônico, 7 da noite, pô. Bom, meu abraço para toda a torcida do Flamengo, principalmente a nordestina e a orlandina, floridense, que curtiram aí o Mengão. Ainda que separadas de diferentes formações. Vocês são incríveis. Um abraço também para o pessoal da Flamedu, né? Ed já deu o alô aí, porra. Tô com vocês, galera. Tamo junto. E abraço para você, Fredão, para você, Noelzito, para a galera aí do nosso backstage. Todo mundo estava aqui assistindo, conversando. Obrigado aí pelos comentários, pelos incentivos, pelas críticas. Valeu. É nóis. Vambora, Mengão, vambora.
Arthur, só placar para Flamengo e Sampaio Corrêa, rapidinho para eu poder mandar para o Natan depois.
3-0, Flamengo!
Maravilha. Vambora, Noel. Seu destaque final, meu amigo.
E placar? Vou começar pelo placar.
E placar, por favor.
5-0. Vou confiar que o Artuzão prometeu força máxima, então vou confiar. É isso, abração pra você, Fredão, Artuzão, galera do chat. E Artuzão, calma, eu tô vendo aqui a diferença de pontos no Carioca. Flamengo com um jogo a menos. Vencendo, a gente já volta pro G4, então calma. Tá, o Carioca ainda tá conversando.
Gostei de ver, gostei de ver. Então, termina aí, Leozinho.
Não, terminei. Toca o baile aí.
E aqui, mandar uns abraços aqui, ó. Eu vou fechar aqui só com... Eu acho que a gente tem uma audiência muito qualificada, então é bacana aqui, ó. Guga Alves, ele falou que o Ortiz tem jogado mais pela esquerda. Então o pessoal tava perguntando, ó. Eu não vim acompanhando o Bragantino, ele tem jogado mais pela esquerda, mas ele prefere o jogador pela direita, o Léo Ortiz, né? O Rafael também falou, ele joga nas duas. E ele lembrou disso aqui, ele é filho do grande Ortiz, do futsal. Qualidade está no DNA. Ô Guga, até a nota pronta, quando a gente anunciar o jogador, a gente sempre deixa uma notinha pronta, sabe? Quando o GE faz a nota do anúncio, a gente colocou essa informação lá também. Acabando os abraços aqui, vou mandar aqui para os... Aqui descendo, aqui no pessoal, tem o Gerson com J, tinha pedido uma pauta aqui que eu vou fazer futuramente aqui, Gerson Pita. Eu não vou alardear aqui para não dar dica para a concorrência, mas pode deixar que a gente vai fazer essa matéria sobre a molecada. Um abraço para Duque de Caxias, que disse que é a terra de mulher bonita, então um abraço para Duque de Caxias. E foi isso, galera.
Confirma,
Artuzão. Então, beleza. Então, esse foi o GE Flamengo 392. Um grande abraço para vocês que estiveram conosco aqui. Hoje o show de abraço foi mais curtinho, porque eu estava aqui me dividindo entre a apresentação e conversando com a rapaziada, mas é um grande prazer substituir meu amigo Jorge Natan. Como sou setorista, vou dar meu palpite aqui também. Flamengo 6, Sampaio Correia 0. Um grande abraço para vocês, que vocês tenham uma semana abençoada e com muita alegria. Na quinta-feira voltamos mais uma vez às 12h30. Valeu, rapaziada.
Petkovic para falta, cobrança! Gol!
Sabe de quem?
Do Flamengo!
Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo.